Tempo é de não facilitar. Nesta fase, a prioridade continua a ser garantir as medidas de prevenção individuais e coletivas. É óbvio que percebemos e acompanhamos com atenção as preocupações e apelos dos diversos setores da nossa economia, em particular do comércio local, das micro, pequenas e médias empresas, mas também dos artistas e dos profissionais liberais. Mas é muito importante que nesta fase não se queimem etapas ou se atue com precipitação. O regresso à normalidade tem de ser feito de forma rigorosa, responsável, gradual e com mecanismos de monitorização e compensação adequados. Só podemos garantir este regresso à normalidade sem que isso signifique uma antecipação de uma segunda onda de contágios, se houver uma significativa redução de casos graves, de óbitos e de transmissibilidade, isto é, quando a probabilidade de infecção for muito baixa. Neste momento, é mais que óbvio que essa probabilidade de infecção é ainda relativamente elevada. Só podemos voltar a uma nova realidade se se garantir que previamente há planos de contingência adequados e que se consegue construir uma rede eficiente para monitorizar a situação epidemiológica. Os especialistas em saúde pública são os profissionais mais especializados para a detecção de casos e para monitorizar a sua evolução na comunidade. Serão os pivôs da fase de alívio de medidas, contudo estamos longe do número adequado destes profissionais no nosso país. Aqui é preciso agir, antecipar o reforço de técnicos para constituir um eficaz sistema de vigilância. Na abertura das escolas para o 11º e 12º anos, devemos garantir que este primeiro momento de alívio de restrições terá que ser acompanhado de rigorosas medidas de vigilância epidemiológica junto das comunidades educativas. Ao fazermos esta primeira medida de alívio, teremos que demonstrar desde já a capacidade do sistema de vigilância epidemiológica português, que será progressivamente alargado a outros setores. Nesta ocasião, não posso deixar de sublinhar que para que se prepare o regresso gradual à normalidade, é preciso que todos os cidadãos tenham acesso aos meios de proteção individuais necessários para combater e prevenir a Covid-19, como sejam as máscaras, as luvas, o álcool ou o gel desinfetante. Não é admissível que em Portugal os cidadãos fiquem desprotegidos devido a preços proibitivos ou a escassez de produtos. Neste enquadramento, não é possível voltar à normalidade. Na semana passada, o PAN apresentou aqui uma proposta que pretendia fixar limites máximos de preços destes produtos e evitar a especulação. Mas foi rejeitada por PS, PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal. Hoje o Dr. Rui Rio, nesta tribuna, falou da necessidade de suplementos alimentares. Seria bom, Dr. Rui Rio, que tomasse suplementos alimentares para a memória, porque daqui diz uma coisa e aí sentado vota de forma contrária. Até quando se vai ignorar que a maioria dos portugueses não está neste momento a ter acesso a máscaras, álcool ou gel desinfetante? Senhoras e senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro, a pressa pode levar-nos a cometer erros fatais e a fazer surgir mais cedo uma segunda onda de contaminações, pelo que temos de ser capazes nas próximas semanas manter o sentido de responsabilidade e o discernimento que temos tido até aqui e a coragem para continuar a tomar as medidas certas e necessárias a cada momento. Termino saudando o civismo que a grande generalidade dos cidadãos tem tido ao longo das últimas semanas, expressando o nosso máximo agradecimento aos trabalhadores de serviços e fornecimentos de bens essenciais que não pararam para que todo o país pudesse parar e aos profissionais de saúde, da segurança e da proteção civil que, com poucos meios e salários baixos, têm cuidado de todos nós, salvado vidas e estado dia a dia a combater o vírus nos hospitais. Para com todos eles o país tem uma dívida de gratidão que tem de ser capaz de pagar o quanto antes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Tem a palavra pelos verdes o Sr. Deputado José Luís Ferreira, por favor.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, como referimos quando esta Assembleia discutiu a declaração do estado de emergência e como reafirmamos na sua primeira renovação, o essencial do combate a esta ameaça coletiva não estava dependente da declaração do estado de emergência. A nosso ver, o Governo dispunha de todos os instrumentos jurídicos para adotar as medidas necessárias com vista a fazer frente a esta crise, dentro do quadro legal normal e sem necessidade de impor quaisquer restrições do ponto de vista dos direitos, das liberdades e garantias dos cidadãos. E se assim o consideramos, tanto na discussão inicial da declaração como na sua primeira renovação, assim continuamos a considerar hoje. É verdade que estamos diante de uma ameaça coletiva cuja complexidade e dimensão são ainda muito imprevisíveis. É verdade que a situação excepcional que vivemos continua a exigir medidas excepcionais e urgentes para reforçar ou dotar os serviços de saúde dos meios necessários para fazer frente a um problema com esta gravidade. Mas também é verdade que não foi necessário o estado de emergência para permitir que as entidades prestadoras de cuidados de saúde pudessem proceder à aquisição de equipamentos, recursos e serviços com mais celeridade e à margem do processo burocrático normalmente exigido. Também não era necessário o estado de emergência para que não houvesse obstáculos do ponto de vista orçamental que impedissem os serviços de adotar as medidas necessárias para enfrentar o problema de frente e com toda a determinação. A necessidade do reforço do Serviço Nacional de Saúde nada tem a ver com o estado de emergência. Por outro lado, se recuarmos no tempo, percebemos facilmente que as medidas mais importantes neste combate do ponto de vista da propagação do coronavírus foram assumidas fora do estado de emergência, até mesmo antes dele ser declarado. Refiro-me ao encerramento das escolas e ao confinamento voluntário dos portugueses. As crianças deixaram ir à escola mesmo até antes das orientações das autoridades. Muitos adultos não ficaram à espera pelas recomendações para ficar em casa. E muitos restaurantes ou encerraram ou começaram a tomar medidas mesmo antes das recomendações se terem generalizado. E nem sequer foi preciso que a Direção-Geral de Saúde viesse publicamente reconhecer que os portugueses estavam a respeitar as orientações, não só relativas à quarentena voluntária, mas também de resguardo e ao necessário distanciamento social, porque todos nós percebemos esse facto, que mostra, aliás, que os portugueses têm plena consciência do que é prioritário e do que está em jogo. E neste contexto, é preciso dizer que a declaração do estado de emergência ou a sua renovação não impediu os abusos por parte de muitas empresas, sobretudo das grandes, que continuam hoje a aproveitar-se da situação e a despedir trabalhadores, a terminar contratos a termo antes do tempo, a proceder a despedimentos sumários, a denunciar contratos durante o período experimental ou até mesmo a impor ou forçar o gozo de férias aos trabalhadores. Mas abusos também quando procuram engordar os seus lucros à custa desta ameaça coletiva, através da especulação de preços, não só de materiais de proteção individual, como também de outros produtos, sobretudo alimentares. Nem sequer conseguiu garantir que todas as empresas que preencham os requisitos legais tenham acesso às linhas de crédito, deixando nas mãos dos bancos a faculdade de decidir esse acesso, mesmo que as empresas preencham os critérios legais. Aquilo que seria um contributo decisivo para a sobrevivência das micro, pequenas e médias empresas e libertá-las do poder discricionário que os bancos continuam a ter e a fazer uso, mesmo em períodos como o que vivemos, não foi conseguido com o estado de emergência. De resto, nem é necessário referir a importância que as micro e pequenas empresas representam no nosso país e para a nossa economia, apesar do sufoco que estão a atravessar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para os Verdes sempre esteve muito claro que uma coisa são as medidas de contenção necessárias e imperativas, outra coisa bem diferente é a declaração ou a manutenção do estado de emergência. Aliás, não é por acaso que nós ouvimos as autoridades de saúde, os especialistas e até a comunidade científica a defender a necessidade de manter as medidas de contenção, mas não os ouvimos defender ou recomendar o estado de emergência ou o seu prolongamento. E de quem defende, como os Verdes, que as medidas a tomar numa situação desta natureza deveriam ter um mínimo de suporte técnico, não se poderia esperar o voto favorável nem à declaração do estado de emergência, nem ao seu prolongamento. Consideramos que, no imediato, é necessário prosseguir com as medidas de contenção, sem prejuízo de admitirmos até ser a altura de se começar a ponderar e a discutir a forma, o tempo e o alcance de eventuais alívios, naturalmente faseados e equilibrados, e desde que se garantam todas as condições de segurança aos cidadãos, mas sempre com a convicção que nos tem norteado neste processo. Nós não confundimos medidas de contenção com o estado de emergência. Uma coisa...
Peço para concluir, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. Não confundimos medidas de contenção com o estado de emergência, porque uma coisa são as medidas de contenção, outras são bem diferente, é o estado de emergência. Mesmo assim, e aplicando aqui o princípio da precaução, os verdes vão se abster neste novo pedido de autorização de renovação do estado de emergência. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Chega.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, todos sabemos que este não é o momento nem o tempo de levantarmos as restrições que infelizmente continuam a ser impostas aos nossos concidadãos. Não é tempo, nem é o momento e por isso estamos aqui e continuamos a lutar por isso. Mas é tempo de refletir o estado de emergência que temos e aquele que precisamos para colocar Portugal na senda da sua verdadeira libertação. Não podemos ter um estado de emergência em que o Estado promete liquidez às empresas e menos burocracia, e é o maior devedor líquido desses fornecedores e um dos maiores de toda a União Europeia. Porque não pagou o Estado as dívidas aos fornecedores? É uma questão que hoje muitos que estão a fechar as suas empresas se colocam. É também o dia de perguntarmos se, quando os bombeiros alertam para a falta de testes, e os autarcas também, nós cedemos testes a outros países, como aconteceu ainda hoje. E os portugueses devem sabê-lo. Ainda hoje foram cedidos testes a outros países, quando nós não os temos no nosso próprio território. Mas é também o Estado que lucra com a crise e que não tira IVA aos materiais de proteção que têm que ser comprados, por exemplo, pelas autarquias. Como pode um Estado lucrar com materiais comprados para lutar contra esta pandemia? No meio disto, temos um ministro dos Negócios Estrangeiros que alerta e veio os portugueses. Meus amigos, não se enganem, a Força Aérea não é uma agência de viagens para ir buscar os nossos compatriotas que ficaram presos do outro lado do Atlântico. Não é. É para levar presos dentro do território nacional. É para isso que serve a Força Aérea. Ir buscar portugueses lá fora? Não vamos. Ir levar presos a casa? Contem connosco. Contem connosco que nós estamos a tratar disso. Quando precisamos e levantamos as mãos aos portugueses confinados, criamos festivais de cultura por 1 milhão de euros. 1 milhão de euros, quando os portugueses não têm dinheiro para sustentar as suas empresas e as suas vidas. Como podemos viver com isto? E como podemos permitir que dentro disto, esta mesma Assembleia diga agora que vamos fazer um hold on, vamos suspender tudo isto, vamos dar as mãos, vamos pôr os cravos ao peito.
Obrigado, Sr. Deputado,
e vamos juntar-nos aqui
tempo
para celebrar o 25 de Abril. Vou terminar, Sr. Presidente, sem dizer isso. A 25 de Abril, os portugueses...
Obrigado, Sr. Deputado.
A 25 de Abril, os portugueses não querem pôr um cravo ao peito e ver a Assembleia da República a festejá-lo.
Muito obrigado, Sr.
Deputado. Vou terminar, Sr. Presidente.
Já, hoje vou não terminar. Está na ordem do dia essa
muito
questão.
Muito bem. Querem abraçar os seus filhos e os seus netos para vencermos esta pandemia.
Muito obrigado.
É isso que querem fazer. Muito obrigado.
Tem a palavra ao Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Há 15 dias, a Iniciativa Liberal foi o único partido a votar contra a renovação do estado de emergência. Não nos incomoda estar sozinhos. Como escrevia Fernando Pessoa, se te é impossível estar só, nasceste escravo. Votámos contra porque defender as medidas de contenção, como fizemos desde a primeira hora e antes de muitos, não é o mesmo que defender o estado de emergência. Votámos contra porque as medidas que funcionaram podiam ter sido tomadas, e muitas foram, antes da instituição do estado de emergência. Votámos contra porque não pactuamos com uma decisão estritamente política para acautelar as responsabilidades jurídicas do Estado. Na verdade, este estado de emergência não é um instrumento de combate à epidemia, é um instrumento de defesa de jurídica do Estado em detrimento dos direitos dos cidadãos. E votámos contra, sobretudo, porque foram ultrapassadas, sem justificação, várias linhas vermelhas dos direitos individuais dos portugueses, como o controle dos preços, o racionamento de produtos, a alteração arbitrária de contratos, novos limites à liberdade económica, à circulação e à deslocação das pessoas. E o decreto